Hoje é quinta-feira, dia 21 de junho de 2012. E essa é a Rádio CDH, o nosso programa número 13. E hoje nós teremos uma super aula sobre refrigeração com o professor Rafael Coelho. Diga lá, Rafael.
E aí, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre como funciona a refrigeração dos nossos computadores. Como funciona o cooler que a gente encontra dentro de qualquer computador. O cooler, ele tem como função resfriar um determinado componente. A gente sabe que os componentes como o processador, ou o chip da placa de vídeo, ou o chipset, costumam produzir muito calor. E com isso eles precisam de um dispositivo que os refrigere para que eles possam funcionar sem queimar. Porque se não houvesse o cooler instalado lá no processador, ele esquentaria tanto que poderia queimar. Ou pelo menos deixar de funcionar. Então o cooler tem o objetivo de retirar calor do processador e liberar esse calor para o ar, liberar esse calor para o ambiente. Basicamente existem dois tipos de cooler. O cooler passivo, que é aquele onde na verdade é apenas um dissipador, onde a circulação do ar pelo cooler se dá de forma natural. Hoje em dia, apenas processadores de muito baixo consumo é que podem ser refrigerados por um cooler passivo. A maior parte dos processadores precisam de um cooler ativo, ou seja, um cooler que tenha uma ventoinha que force o ar a passar por dentro do cooler de forma a ocorrer essa refrigeração. É muito comum o pessoal confundir esses conceitos e chamar ventoinha de cooler, cooler de ventoinha e assim por diante. Mas não, em geral, ventoinha é aquele ventiladorzinho, né, que força o ar. Então existe ventoinha no cooler, existe ventoinhas que servem para melhorar a ventilação do gabinete e assim por diante. Ao mesmo tempo, o cooler normalmente é o conjunto formado por um dissipador e uma ou mais ventoinhas. Então é errado quando o pessoal diz que vou comprar um cooler de gabinete para refrigerar melhor meu gabinete. Não, você vai comprar uma ventoinha para melhorar a ventilação do gabinete. E qual é a forma de transmissão do calor do processador, no caso, para o ar? A principal forma nos coolers que a gente tem por aí é a condução mesmo. O calor passa do processador para a base do cooler, por condução, por contato. Dentro do cooler, o calor circula da base e vai até as aletas, que são aquelas lâminas de metal que fazem contato com o ar. E depois o calor, obviamente, é transferido das aletas para o ar que circula pelo meio delas. Nos coolers mais básicos, o dissipador é uma peça inteiriça, simplesmente uma peça de metal, em geral de alumínio, onde o calor circula por dentro do cooler. Nos coolers um pouco mais avançados, se consegue uma melhor transmissão de calor dentro do cooler utilizando os chamados heat pipes. O que são os heat pipes? Heat pipe significa tubo de calor, mas como é que ele funciona? Muita gente pensa que são simplesmente tubos maciços de cobre, porque o cobre é melhor condutor de calor do que o alumínio. Em geral, as aletas são feitas de alumínio, então se pensa que simplesmente por eles serem de cobre, eles transmitem melhor o calor. Mas não só isso. Eles também, dentro deles, eles são ocos, têm as paredes ranhuradas ou meio furadinhas, como se fosse uma esponja, e lá dentro circula um fluido. Esse fluido muda de fase, ou seja, lá na base do cooler, o fluido recebe calor e se vaporiza, se transforma num vapor. E aí circula pelo heat pipe e vai até as aletas. Lá nas aletas, o calor é passado para a aleta e depois dali para o ar, e esse fluido se transforma em líquido novamente. E aí como é que ele volta para a base? Pelo princípio da capilaridade. Ou seja, ele volta pelas ranhuras das paredes para a base do cooler novamente. Então o heat pipe não é simplesmente um tubo de metal, um tubo de cobre maciço. Ele tem lá dentro um líquido circulando que permite uma melhor transmissão de calor. Outro detalhe interessante relacionado à refrigeração é que se diz que sempre que a gente vai instalar um cooler no processador é necessário que exista uma pasta térmica. E por que a pasta térmica? A questão é que mesmo que olhando a olho nu, tanto a parte de cima do processador, que é uma chapa de metal, quanto a base do cooler parecem ser perfeitamente lisas, mas em nível microscópico elas não são. Se a gente simplesmente encostar as duas, vão ficar entre essas duas superfícies bolinhas de ar minúsculas, às vezes até microscópicas. Só que o ar é um isolante térmico, então essas bolhas vão dificultar a passagem do calor do processador para a base do cooler. Por isso se utiliza o quê? A pasta térmica, que sendo uma pasta, sendo viscosa, ela vai preencher essas pequenas bolhas e vai impedir que se formem então essas bolhas microscópicas entre a base do cooler e o processador. Como essa pasta térmica tem uma condutividade térmica muito mais alta que o ar, ela melhora sensivelmente esse contato térmico. Mas ao mesmo tempo, um erro que muita gente comete é colocar pasta térmica demais, o que na verdade atrapalha, porque a pasta térmica, apesar de ser um condutor de calor muito melhor do que o ar, ela é um condutor de calor pior do que o alumínio ou o cobre que existem ali no cooler. Então, quanto mais pasta térmica você coloca, mais você está dificultando a passagem do calor. Então, a pasta térmica tem que ser colocada de forma a, depois que o cooler é prensado sobre o processador, a formar uma camada muito, muito fina de pasta térmica. Então, a quantidade certa de pasta térmica, em geral, é em torno do tamanho de um grão de arroz, se a base do cooler for bem lisa. Alguns coolers que têm uma base com reentrâncias e com buracos, a gente precisa botar um pouco mais. Então, a regra de ouro é, coloca bem pouquinho a pasta térmica e instala o cooler. Se ficou em dúvida, retira o cooler e vê se a pasta térmica se espalhou o suficiente para cobrir todo o processador. Se ela se espalhou o suficiente para cobrir todo o processador, está ótimo, é aquela quantidade e pronto. Se não chegou a cobrir todo, pode colocar um pouquinho mais de pasta térmica, mas evitando que ela saia pelas laterais. A gente já fez alguns testes, a gente publicou alguns testes aqui no Clube do Hardware, aonde a gente mostra que se tu colocar pasta térmica demais, além de prejudicar a temperatura do processador, ainda faz uma sujeira desgraçada dentro do micro. A principal característica, então, que um cooler tem que ter é ele ter uma baixa resistência térmica. O que é isso? É uma característica que qualquer substância tem, qualquer corpo tem, de se opor à passagem do calor. Então, o cooler tem que ter uma resistência térmica o mais baixo possível. E a resistência térmica é que vai definir a diferença de temperatura entre a base do cooler, que é onde ele está recebendo calor, e o ar que está saindo dele, que é para onde ele está cedendo calor. Então, quanto mais baixa for a resistência térmica, mais baixa vai ser essa diferença de temperatura. E é por isso que o que importa para a gente medir o desempenho de um cooler é sempre ver a diferença entre a temperatura do processador e a temperatura do ar que está passando por ele. Não adianta a gente pegar simplesmente, como alguns sites que fazem comparativos, fazem testes de cooler, eles testam medindo simplesmente a temperatura do processador e botando isso lá num gráfico comparativo. Mas isso não quer dizer nada, porque a temperatura vai depender principalmente da temperatura ambiente. Então o correto é medir a temperatura do processador, medir a temperatura do ar ambiente e verificar essa diferença entre essas duas temperaturas. Quanto melhor for o cooler, menor é a diferença entre essas duas temperaturas. É por isso também que para fazer um teste de um cooler não tem necessidade de que a temperatura ambiente seja constante. Porque isso, antes da gente começar os testes, a gente fez vários testes por aqui, várias verificações, e vimos que sim, que se você testar um determinado cooler com temperatura ambiente de 20 graus Celsius e o processador estiver lá a 60 graus Celsius, se você no outro dia, com o mesmo sistema, fizer o teste com uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius, o processador vai estar a 70 graus Celsius. Certinho e básico assim. Outra coisa que a gente sempre escuta falar quando está tratando de coolers é o tal do CFM. O pessoal fala, o CFM. Bom, na verdade, CFM é uma unidade da vazão de ar que a ventoinha sopra. CFM significa cubic feet per minute, ou seja, pés cúbicos por minuto. E é uma unidade de vazão, uma unidade de quantos pés cúbicos, que é uma medida de volume. Então, qual é o volume de ar que aquela ventoinha empurra por minuto? Claro que uma ventoinha mais forte vai ter uma vazão maior, vai ter, como se diz, um CFM maior. E uma ventoinha mais fraca, uma ventoinha que gire menos, vai ter uma vazão de ar menor. Na verdade, a unidade que deveria ser utilizada é a de metro cúbico por segundo, que é a unidade do sistema internacional, mas por motivos históricos a indústria mede a vazão das ventoinhas em CFM, em pé cúbico por minuto. Então a característica de vazão, ou o CFM, é uma característica então da ventoinha, não do cooler. Você pode pegar um cooler que tem um bom dissipador, mas uma ventoinha fraca, e trocar aquela ventoinha e colocar outra com maior vazão de ar, e você provavelmente vai ter um desempenho melhor de refrigeração naquele sistema. Ao custo, é claro, do ruído. O ruído é também, ao lado do desempenho do cooler, o ruído é uma das características mais importantes, porque, em geral, a pessoa está usando o computador e está próxima do computador. E ninguém gosta de barulho de ventoinha soprando na cabeça. Se for muito alto, realmente atrapalha bastante. Então, o que se busca é um cooler que tenha bom desempenho de refrigeração e baixo ruído. E como é que é medido o ruído? A unidade que se utiliza para nível de pressão sonora, como é chamado tecnicamente o ruído, é o decibel. A gente costuma encontrar nas tabelas o valor de ruído medido em dBA, que é decibel A, porque A é, na verdade, uma curva de resposta onde se simula a sensibilidade do ouvido humano. Então, vocês vão ver nas especificações de qualquer ventoinha, de qualquer cooler, o nível de ruído em dBA. Acho que era isso por hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem postar no fórum, que a gente tenta responder na medida do possível. Um abraço, pessoal!